O nosso programa traz hoje a participação especial da doutora Ana Paula Martins Nazário, angiologista. O que, que é a angiologia? Muita gente nem sabe, né? Então é bom começar pela definição. Doutora Ana Nazário, seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Muito bom dia.
Olá, bom dia. Mais uma vez aqui, Bicudo e toda a equipe, né? Um bom dia a todos os nossos ouvintes. E o termo angiologista, né? O que, que eu faço? É a pergunta mais recorrente. O que, que é o angiologista? Eu tento simplificar que é o médico vascular, só que é o médico que não opera. Mas então, qual seria a minha função? Eu trato as doenças circulatórias, só que o objetivo maior do meu tratamento é prevenção das complicações. Uhum. Por isso eu venho sempre falando do check-up, da prevenção, porque a gente quer evitar do que remediar. Uhum. Então, o angiologista é um médico vascular, clínico, que cuida da sua circulação periférica.
Perfeito. Nosso corpo é cheio de grandes, pequenas veias, veias pequeniníssimas, enfim, lá no extremo, né, e tal. E aí, quando esses caninhos por onde passa o sangue estão com problema ou obstruídos, a gente pode se complicar, né?
Pode se complicar. E o que a gente sempre preconiza, né, Bicudo, e aos ouvintes, é que a circulação, ela envolve desde uma aorta, que todo mundo já ouviu falar, né, a veia jugular, a carótida, até a microcirculação, principalmente em pacientes diabéticos, né? Então, quando ocorre o entupimento, a obstrução da microcirculação, você acaba tendo, então, alterações como feridas, como risco de amputações. Por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção, para que esse paciente ele não tenha esse grande trauma aí, que é uma amputação, né? Uhum. E venha limitar todo o seu dia a dia aí com a ausência de um dedo, um pé, uma perna, né? Então, importante é prevenir também.
Dados, estudos dizem que uma em cada quatro pessoas morre em decorrência de complicações de trombose.
Então, eu vim falar sobre esse assunto, que é a trombose, né? Que é uma doença das vasculares a mais evitável, né? Então, a gente sabe que a trombose, 30% de pessoas com trombose não tem nem sintomas, não sentem que estão com trombose. E para evidenciar isso, nessa última semana, eu fazendo exames de rotina em algumas pessoas, e delas, quatro pessoas com trombose, que nos assustou, porque veio com pesquisa de varizes, com uma dor na perna, tal, nada tão expressivo, e quando a gente viu, estava com trombose. Então, eu venho alertar aos sinais e sintomas da trombose, a gente está com um evento aí para acontecer em breve, a importância disso, porque a trombose, além de ter um problema local ali, seja na perna, no braço, né, que são os locais mais frequentes de ter trombose, a complicação dela, que é a tão temida, né, que é a sujeira que solta desse trombo e vai parar no pulmão. E muitas pessoas podem morrer por causa da embolia pulmonar.
Caramba, dia 13 de outubro é o Dia Mundial da Trombose, é isso?
Dia 13 de outubro é o Dia Mundial, né? Existe há 10 anos, esse ano é o 10º aniversário de uma organização internacional que faz alerta sobre o risco, né, os sinais e sintomas da trombose. Dia 16 de setembro, até no dia do teu evento, que vamos estar presente
pois
ali,
é.
Do
obrigado,
rock.
Obrigado.
É o Dia Nacional de Combate à Trombose também. Então, a gente fica no alerta, né? Assim como tem algumas campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a trombose também não pode ser só um dia, né? A gente tem que pensar nos sinais e sintomas sempre. Não só para você se cuidar, mas orientar um familiar, um vizinho. A gente sempre tem alguém para trocar uma ideia e alertar também.
Dia Mundial da Trombose, 13 de outubro. Muita gente nem sabia que essa data era comemorada, né? Se é que esse é o termo, comemorar. Mas, na verdade, é o que nos faz olhar para a prevenção, pelo menos.
Lembrando.
Nos leva à prevenção, né? 60% dos coágulos venosos ocorrem durante ou depois de hospitalização, sendo uma das principais causas de morte preveníveis no hospital. A pessoa que é hospitalizada, permanece lá durante um tempo, num tratamento, ela pode ter problemas,
pode,
né?
pode ter trombose, não necessariamente um período muito longo de internação, né? As cirurgias, né? Você fica mais em repouso, num pós-operatório que a gente chama imediato. A pessoa diz, dependendo da cirurgia, as cirurgias ortopédicas, por exemplo, né? Você acaba tendo alguma restrição de mobilidade ali e fica mais deitado. Então, toda a equipe hospitalar possui protocolos para que o paciente evite ter essa complicação da trombose. Né? Até a gente teve uma experiência na questão familiar em relação a uma cirurgia ortopédica e na porta do quarto tinham os alertas sobre trombose e o que o hospital fazia para que se evite a trombose. Eu achei bem, bem explicativo, assim, né? Termos mais leigos, assim, e como é importante isso, né? Visualizar para o paciente que também está no quarto e entender um pouco sobre o que pode ser evitado.
Bom, dia 5 de outubro eu vou fazer outras perguntas e você que está ouvindo pode perguntar também aqui pelo nosso WhatsApp 984521235. Eu vou falar de um evento agora e, aliás, a nossa convidada vai falar, né, dos detalhes e nós vamos deixar, inclusive, além do telefone da Clínica Scan, o contato da Marconi para inscrições também, para você se manifestar e participar. Sou Mais Saúde, mexa-se contra a trombose. Falar um pouquinho sobre esse evento.
Então, posso explicar um pouquinho o que é o Sou Mais Saúde?
Claro.
Você sabe que o ano passado nos reunimos, né? A Jéssica Zomer, que é aqui de trabalha aqui em Uruçanga, ela trabalha com empresas, ela faz assistência em relação à medicina do trabalho. O Elvio Comim, do antigo laboratório, né, o Biolabro, que hoje é o Laboratório Comim, nos reunimos e pensamos assim, vamos unir forças em prol da saúde do trabalhador, né? Já que focamos isso na prevenção. E a gente começou a desafiar assim, o que, que é interessante a gente pensar de forma coletiva? Quem sabe a gente iniciar um ciclo de palestras com Outubro Rosa, né? Que o Outubro Rosa é algo que realmente chame muita atenção e que a gente consiga ter um público-alvo. Então, fizemos a primeira edição do Som Mais Saúde com o Outubro Rosa. Tivemos um público relativamente considerável, sim, por ser algo muito rápido, né? Nossas ações muito rápidas. Na sequência, tivemos o Novembro Azul. Isso nos surgiu como um piloto. E para esse ano, pensamos assim, bom, Outubro Rosa, Novembro Azul, muita gente faz. Vamos pegar algo inusitado, ou seja, que não tenha tanta divulgação na região. E como eu sou vascular, tive que puxar a sardinha para o meu lado, obviamente, né? E também teve a história da Covid, que tivemos muitos casos de trombose relacionados. Vamos falar, então, sobre esse Dia Mundial de Combate e Alerta à Trombose. E surgiu a proposta desse evento para ser realizado na Copercocal. Escolhemos realmente o início do mês para não ficar muito confuso com a campanha realmente do Outubro Rosa. E nesse evento ganhamos tantos apoiadores e os apoiadores estão se somando e alguns na realização, e eu não posso deixar de citar, né, a Horto e Saúde, sempre grande parceira nossa, de bom tempo também, a Cicatricare também, o Hospital São Roque, a Copercocal, que novamente vai nos ceder o espaço, e eu tenho aqui uma listagem que não me deixa mentir, mais de 20 pessoas e empresas relacionadas até o momento. Então, Bicudo, peço ajuda de vocês para que a gente possa realizar esse evento. Parte do que a gente está focando também tem o lado filantrópico, não é só a prevenção, a questão social, mas também em relação ao Paraíso da Criança, né? Que é um projeto que existe no município, né? Que é de longa data e que a gente sabe que precisa da ajuda da gente também. Então, são empresas, são empresários destinados à área da saúde que querem realmente orientar a população num geral para que você tenha um alerta e melhore sua saúde.
Dia 5 de outubro, esse evento, 19h30, no Centro Técnico Vinícius Búrigo, que é aquele espaço charmoso e confortável da Copercocal, né?
Não, o espaço...
Um auditório muito bonito.
É, lindíssimo auditório. Importante a gente ressaltar que são vagas limitadas, né? Por isso a gente já vem fazendo esse convite e quem tiver interesse, depois a gente vai ter a forma de fazer a doação do alimento em troca do ingresso, um ingresso solidário. Então é um evento que a gente vai ter premiações, a gente vai ter sorteios, a gente vai ter dinâmica com o público. E o mais importante, né? A gente vai trocar ideias, ouvir das pessoas que estão ali as suas dificuldades em relação ao entendimento de um assunto tão importante, tão corriqueiro que é a trombose.
Verdade. Bom dia, Bicudo. Queria fazer uma pergunta. Meu namorado vai fazer uma cirurgia do joelho, menisco e ligamento. Quais os cuidados devemos ter para a trombose?
Olha só. Então, a gente sabe que é uma cirurgia que o paciente fica mais limitado ao leito depois que faz a cirurgia. E é importante, e o ortopedista geralmente faz com a sua equipe, que o paciente tenha deambulação, ou seja, que caminhe o mais precocemente, né, de forma muito precoce. Sabemos que precisa de auxílio de muletas, né? A gente precisa que use isso também, mas que não fique só deitado, né? Então, hoje em dia, Bicudo, a gente tem para prevenção de trombose e segue a linha dos grupos de ortopedista. Desde medicamentos que podem ser feitos para que a pessoa evite a trombose. O uso das meias compressivas antitrombo, né? Então, existem meias elásticas que você pode estar utilizando quando você está no hospital também. E o auxílio da fisioterapia, né? Para que você realmente tenha movimentos não tão bruscos, mas que você estimule a musculatura para que evite o trombo.
Provavelmente o namorado dela pode ser desportista. Não necessariamente, mas joelho, menisco, ligamentos, né? São problemas comuns de atletas, né?
Você sabe que eu brinco muito que a turma dos 30 a mais, quando começa com problema no joelho, é a turma do atleta de Cristo, né? Que é só por Deus, né? Porque a turma vai pro final de semana, começa a fazer lesões e não tem por onde fugir, tem que operar.
E eu me incluo nessa turma toda aí também. Um abraço, doutora, bom dia. Quem manda alô para você aqui é a Vera Lúcia, está sempre conosco aqui na audiência, viu? Bom dia, deixa eu ver aqui, doutora Ana Nazário, quem mandou alô aqui. Bom dia, Bicudo. Peça para a doutora se quando os dedos do pé ficam dormentes, se tem alguma coisa a ver com a trombose, pergunta aqui a Terezinha.
Então, dormência não é um sinal de algo normal, né? Tem algumas doenças vasculares ligadas ao tabagismo, que é a trombogeite obliterante, o nome é bem complicado em a gente estar gravando.
Trombogeite obliterante.
Obliterante, uma doença trombótica, só que ela é escalonada, ou seja, ela não entope só um segmento, ela vai entupindo vários segmentos aleatórios da circulação. E ela é extremamente ligada ao cigarro. Né? Então, é uma doença potencialmente grave, porque ela acaba gerando algumas amputações em pacientes mais jovens. E ela não pode passar assim como algo que não acontece. Pacientes jovens também têm trombose, e principalmente relacionado ao cigarro. Mas voltando ali na dormência, a dormência pode estar relacionada a problemas circulatórios, sim. Mas também pode estar relacionada a problemas de coluna. Né? A gente tem inervação que vem da coluna e da toda a inervação da perna, e a pessoa pode ter alguma alteração de hérnia de disco ou uma contratura muscular importante que possa também dar dormência.
Perfeito. Dia 13 de outubro, Dia Mundial da Trombose. É uma campanha mundial, mas dia 5 de outubro vai haver o evento Sou Mais Saúde. Você pode se inscrever lá na Clínica Scan, é isso?
Na Clínica Scan, a gente está montando outros parceiros que sejam aqui em Uruçanga, né? Além da Horto Saúde aqui da Marconi, para que a gente tenha esse acesso mais fácil à comunidade que queira realmente participar. Né? Se você me permitir, Bicudo, falar um pouquinho mais sobre a forma de ingressar nesse evento. Nós estamos trocando o ingresso, né, que são vagas limitadas, por doações em relação a alimentos não perecíveis, obviamente, para o Paraíso da Criança. Certo. Então, a pessoa vai entrar em contato, vai passar seu nome e vai mostrar o interesse em fazer parte desse público que a gente vai restringir, obviamente, a 100 pessoas, porque o auditório não tem mais capacidade que 100 pessoas. Né? Então, a pessoa vai fazer a troca do alimento pelo ingresso. E no dia, né, comparecer, é importante que tenha o ingresso em mãos para que a gente possa permitir a entrada no evento. Uma coisa que é importante eu estar falando, assim, esse será apenas um dos eventos com essa campanha da trombose, dos alertas da Mundial. Dia 5 nós estaremos em Cocal. Durante a segunda semana de outubro, a gente vai ter uma live direcionada para alunos de medicina, tanto da Unesc, que a gente está tendo o apoio do Centro Acadêmico de Medicina da Unesc, quanto da UERJ e da Federal do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter a participação de dois médicos especialistas em trombose do Rio, conhecidos amigos meus, referência também, e que a gente vai discutir para os alunos quais são os alertas, quais são os medicamentos atuais. Então, vai ser uma live direcionada à parte científica. Uhum. E no dia 13 de outubro, que é o dia da trombose, o dia do alerta mundial, nós estaremos no hospital lá em Jacinto Machado, junto com a Coperja e toda a equipe de lá. A palestra é muito semelhante, só que lá terá uma outra dinâmica, que lá tem espaço para a gente poder fazer e fica surpresa para um segundo momento.
Doutora Ana Nazário, essa mulher não para, minha gente. Parcerias, né, público-privadas, sempre criando algo novo. Mexa-se contra a trombose, Sou Mais Saúde, um evento em parceria com várias instituições, inclusive a Rádio Marconi. Você pode se inscrever aqui na Rádio Marconi, na portaria, né? É, são 2 quilos de alimentos?
1 quilo de alimento. Um quilo de alimento.
Já é suficiente, né?
É.
E aí participa no dia 5 de outubro, lá no Centro Técnico Vinícius Búrigo, na Cooper Cocal, né? Faça contato lá com a Clínica Scan, que tem 2 endereços em Cocal do Sul.
Tem 2 endereços.
Já fizemos programa ao vivo, foi uma maravilha.
Então, foi maravilhoso. É. Nossa parceria lá no nosso programa foi excelente. A gente teve uma resposta das empresas muito atuantes, né, Bicudo, em relação a algumas doações para a gente sortear. E eu queria deixar isso em aberto novamente, né? As empresas que tiverem interesse em deixar algum prêmio para que a gente faça sorteios nos dias das nossas campanhas em relação à trombose, entre em contato com o pessoal da rádio, se possível, conosco, né? Uhum. Outra coisa que é importante eu ressaltar, tivemos ontem o apoio de um desenhista da área médica. O Rodrigo Tonan, na nossa área científica, é uma representatividade icônica, assim, né? É um cara assim, fantástico, além de ter um coração enorme. E a gente conversando sobre esse propósito da campanha. E ele se prontificou imediatamente, já que seria em virtude também do Paraíso da Criança, em criar uma arte específica para o nosso dia e nosso evento, para que a gente possa estampar essa arte em camisetas, com um número limitado de camisetas, e fazer a venda em prol do Paraíso da Criança. Então, eu deixo aberto aqui, se algum empresário tiver interesse em fazer essa participação de doação das camisetas ou participar nessa confecção das camisetas, a gente está de portas abertas para atender, para sermos parceiros e fazer uma causa ainda mais bonita.
Eu tenho uma pergunta da ouvinte que vou fazer já, mas eu gostaria que você mostrasse aqui, você trouxe uma perna, né? Deixa eu explicar para vocês. Quem está assistindo o programa, né? Vai assistir no Facebook, no YouTube. Você trouxe uma demonstração de como funciona a meia compressiva, né?
Então, essa é uma perna, obviamente, né? Que a gente tem em algumas lojas. Acho que até ali na Horto Saúde o pessoal ali deve ter, né? Uhum. Que é uma perna para a gente expor o uso da meia. Como funciona o uso da meia? Essa é uma meia de média compressão. Então, com a ponteira fechada, que chamamos. O paciente coloca a meia. Tem até 2 horas para colocar a meia depois que acorda. E, geralmente, a gente orienta a ficar 2 dedos abaixo do joelho, né? Tem gente que, às vezes, coloca a meia até no joelho e vai machucar. Então, essa é uma meia diferenciada também, que ela tem silicone. Não sei se você consegue ver.
Acho nossa, sim, a câmera, né? Mostra assim, está mostrando. Uhum.
Consegue perceber que essa também tem silicone no alto para que a meia não escorregue, porque às vezes os pacientes reclamam: ah, minha meia está escorregando, estou, né, andando, está escorregando. Uhum. E eu sou suspeita, eu uso meia todos os dias, ela é super confortável. O porquê isso? Porque quando a gente fala de trombose, a gente também fala de prevenção, obviamente. Uhum. E meia elástica, quando bem indicada, ela é uma forma de prevenção. Não só nas questões cirúrgicas que eu falei da antitrombo, mas também os pacientes que fazem viagens longas, né? Então, muitos pacientes que vão para a Alemanha, voltam da Alemanha, eu sempre oriento o uso da meia elástica, porque são voos muito longos, acima de 10 horas, fora as conexões. Então, o risco sempre é iminente.
Aqui,
né,
na nossa região, há muitas pessoas que trabalham em facções.
Também.
Ficam horas e horas sentadas numa máquina, né?
Importantíssimo.
A meia pode ser também...
Nossa, a meia dá conforto, diminui o inchaço, o edema no final do dia, melhora a circulação, né? A meia, ela é um componente essencial para quem tem essa... Ficar muito tempo parado, muito tempo em pé, muito tempo sentado, ou no que a gente falou, né? Viagens longas ou cirurgias.
Perfeito. Bom dia, sou diabética, tenho muita dor nos pés e dormência. Isso pode ter relação com a diabetes? Maria de Santa Luzia.
Então, o diabético tem uma doença muito característica, que é a neurite diabética. O que seria isso, né? A circulação acaba inflamando o nervo, uhum, e a pessoa acaba tendo uma hipersensibilidade. Uhum. Seja, às vezes, com formigamento, com dormência, com queimação, com coceira. Então, o paciente diabético, ele precisa ser sempre olhado a cada 6 meses na avaliação vascular, tá? Como prevenção. E tratar, né? Tratar essa neuropatia diabética. O paciente diabético, ele pode ter essa neurite nos pés e até a altura do joelho, assim como nas mãos até a altura do cotovelo. Uhum.
Você trouxe também aqui uma aorta para fazer uma demonstração?
Essa aqui é uma aorta? Essa aqui é uma veia.
Uma veia.
Uma veia também.
Certo.
Então, consegue pegar lá, né?
Sim.
Aqui a gente acaba tendo a veia normal. E dentro da veia a gente tem as valvas, que são como se fossem aquelas portas de faroeste, sabe? Certo. Mandando, ordenhando o sangue para o coração. Quando ela funciona normal, ela se encontra, o sangue vai para o coração de forma eficiente. Quando ela está inflamada ou ela está com trombo, ela não se encontra e acaba represando o sangue e por isso dilatando a veia. Por isso torna uma variz. Então, a importância da meia elástica é que ela vai apertar essa veia, de certa forma, e aproximando essas válvulas novamente, para que você tenha um bom retorno venoso.
E essa compressão contribui para que o sangue flua.
Por isso que as pessoas perguntam, eu devo usar meia de suave, média ou alta compressão? Depende da sua doença e depende do objetivo que a gente quer com a meia, né? Tem pacientes que não têm varizes expressivas e que não precisa usar uma média ou alta compressão. Uma suave compressão já é o suficiente para ele ter esse benefício do uso da meia.
Doutora Ana Nazário, a meia se usa por um tempo, há uma recomendação, depois não necessita mais, como é que funciona?
Então, assim, se você já tem uma doença vascular venosa, a meia é uso obrigatório sempre. Uhum. Mas no verão é muito quente, não consigo usar. Hoje em dia a tecnologia das meias nos permite usar meias até durante o verão, né? Uhum. O material dela acaba sendo não aquele material que esquenta, que dá incômodo, bem fresquinho, que a gente comenta. Uhum. Agora, o que o pessoal me pergunta é a durabilidade. Eu tenho uma meia e ela dura por quanto tempo? Bom, a meia tem elástico, né? A gente sabe que o elástico vai estar esticando cada sua colocação de meia. Então, tem tempo de 3-4 meses no máximo, tem que comprar meia nova.
Nós temos o quadro de oração agora, mas eu tenho perguntas se você responder de uma forma mais objetiva, para
claro,
não deixar o ouvinte sem a resposta. Atende por plano de saúde?
Sim.
O ouvinte perguntou aqui. Ok, perfeito. Oi, escutando aqui, deixa eu ver aqui. Estava com... Bom dia, tudo bem? Ontem fui consultar no Hospital São João Batista e o clínico me diagnosticou com trombose venosa. Me receitou anticoagulante e me encaminhou para um vascular. Tenho 39 anos e fiquei bem assustada com o pré-diagnóstico. Estou com a perna esquerda bem inchada e com muita dor. É necessário me preocupar? Estava com dor há mais de 10 dias e ontem, quando o pé começou a ficar com edema, fui consultar. E estou bem preocupada, disse ela.
Estou em Cocal do Sul te esperando.
Olha aí, viu? Então, demorou.
Demorou. Demorou.
Vai lá, pesquisa aí, clínica scan na internet, é muito fácil, né? Pessoas de qualquer idade, qualquer problema, um sintoma diferente, uma dor, um aperto, aquelas... Quando começa a queimar a perna e o pé também, são sinais?
São sinais.
Queimações.
Queimação, edema, né? Geralmente uma perna só, não as duas de forma igual.
Isso
é importante chamar a atenção, tá, bicudo? E a zipra, né? A erisipela pode ser uma causadora de trombose também. Então, geralmente os idosos falam, tô com zipra, eu vou benzer, tudo bem, vamos benzer, vamos tratar... Mas não deixa só nessa questão, tem que procurar o vascular.
Não percam, dia 5 de outubro, Sou Mais Saúde, com várias entidades aqui mobilizadas, e a doutora Ana Nazário puxando aqui a fila, a turma toda, né? Várias empresas engajadas. Inscreva-se na Clínica Scan ou também aqui na Rádio Marconi. Doutora Ana Nazário, muito obrigado mais uma vez, né, pela contribuição. E vamos nos prevenir. Essa é a ideia, né?
Prevenção é ação.
Exatamente.
Né? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abração a todos. Dia 5, espero vocês lá. E a gente ainda vai anunciando nas mídias sociais também.
Vamos lembrar para que ninguém esqueça. Intervalo e a gente retorna. Vamos com a oração.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Saúde vascular. Como vai a sua?
Olá, pessoal. Doutora Ana novamente. Mulheres e também os homens, para manter as pernas saudáveis, priorize uma vida ativa e uma dieta equilibrada. Eleve as pernas quando descansar, use meias de compressão e evite ficar muito tempo sentado ou em pé. Esses são cuidados simples que ajudam a prevenir inchaço e a piora das veias varicosas.
Angiologista doutora Ana Nazário, mais de 15 anos de experiência. Isso faz a diferença. Atendimento na clínica Scan, em Cocal do Sul. Fone 999-17-2296.